Amém, glória a Deus. O Senhor é bom e como foi lido, né? Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Nestes dias nós estamos refletindo sobre a temática dos relacionamentos interpessoais. Eu tinha um professor, ele faleceu, o nome dele era David Hess. Ele dizia assim: se você não sabe se relacionar, não importa o que você sabe. Então, se você não sabe se relacionar, não importa o que você sabe. As crianças, por favor, podem subir. A tia Cibele está subindo ali. Põe em paz, Deus os abençoe ricamente. E temos falado sobre a importância de trazer para os nossos relacionamentos interpessoais valores bíblicos que regem as relações interpessoais. Hoje pela manhã nós falamos sobre pessoalização, tratar as pessoas como de fato são pessoas. Hoje à noite nós queremos falar sobre limites. E o tema da noite é um limite para Simei. Abre a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 10, o versículo 20. Eclesiastes 10, 20. O sábio nos ensina uma verdade que com certeza ele aprendeu por experiência. Capítulo 10 de Eclesiastes, o verso 20. Ele diz assim: nem seu pensamento insulte o rei, e mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, seres alados poderão divulgar o que você disser. A versão atualizada diz: nem em seu íntimo amaldiçoe o rei. Essa é a primeira expressão, ele está dizendo: não amaldiçoe o rei em hipótese alguma. E a história que vamos ver nesta noite é a história de um homem que não deu a mínima para esta orientação. Evidentemente ele não tinha essa orientação, mas com certeza ele sabia o que estava fazendo quando amaldiçoou o rei Davi. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo que já fizemos nesta noite, louvando e bendizendo o teu nome. Pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Ministre a nós a palavra do Senhor. E ela nos instrua e ela nos mostre como podemos viver neste mundo de maneira a agradar teu coração. É nossa oração, é nosso pedido a ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Abre sua Bíblia no segundo livro de Samuel, o capítulo 16. Vamos começar uma leitura aqui, porque nós vamos falar de um personagem que não é muito conhecido. Poucas pessoas ouviram falar de Simei. Então, no segundo livro de Samuel, capítulo 16, e a partir do versículo 5, nós encontramos a história de Simei. Simei é uma personagem daquele tipo que aparece na Bíblia, de repente, do nada, você sabe muito pouco a respeito dele. Igual Balaão, que de repente, ninguém sabe, aparece e some, assim por diante. Simei era um homem da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é a tribo que estava envolvida naquele incidente que você lê em Juízes, capítulo 20 e 21, em que houve um evento em Gibeá e aquilo revoltou as tribos de Israel. E, consequentemente, quase toda a tribo de Benjamim foi dizimada em meio a uma guerra, sobrando apenas poucos homens. E, possivelmente, esses poucos homens fossem o avô do rei Saul e, talvez, o próprio avô de Simei, pois Simei, possivelmente, era um primo do rei Saul. Quando acontece esse incidente aqui, que é citado Simei, o rei Davi já havia cometido o seu deslize moral de ter adulterado com Batseba e ter ordenado a morte de seu marido Urias. E a narrativa que segue a este evento, está lá no capítulo 11 e em diante, acontece que Deus vai punindo o rei Davi, Deus vai disciplinando Davi. E agora Davi se encontra em uma situação ruim, porém já prevista pelo profeta Natã, de que da própria casa dele, Deus levantaria um problema de grande magnitude para Davi. E aconteceu exatamente que seu filho Absalão estava liderando uma rebelião para tirar Davi do trono e se estabelecer em seu lugar. Agora leia o verso 5 a 13, quando a Bíblia nos diz assim: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. O sábio disse: nem em seu íntimo amaldiçoe o rei. Mas lá está então Simei, um homem que não reconhece seus limites. Ele era um súdito do rei, quer quisesse ou não. Deus havia colocado Davi como rei de Israel, Deus o havia selecionado, ungido, e agora um súdito da família de Saul aproveita a oportunidade e fragilidade do rei e sai ao seu encontro e o amaldiçoa. E sai pelo caminho amaldiçoando, e o verso 6 diz: e ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Em outras palavras, este homem está cutucando a onça com vara curta, este homem está cutucando a colmeia de abelha e não está imaginando o problema que ele vai ter se continuar nesta prática. E continua o texto dizendo que enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. Isto é uma calúnia. Davi não derramou uma só gota de sangue da casa de Saul. Na verdade, ele está se referindo a Joabe. Joabe, o primo de Davi, sim, matou alguns dos defensores da casa de Saul, mas Davi mesmo não derramou nenhum sangue deles. Então este homem está levantando uma calúnia muito grave contra o rei Davi, e ainda usando o nome de Deus. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Acusações e mais acusações, amaldiçoando o rei, jogando pedra no rei, desafiando com suas palavras. E aí o texto nos diz, no versículo 9, que Abisai, filho de Zeruia, que era primo de Davi, disse então o rei: por que este cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. E querido, se você ler a história desse Abisai aqui, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Esse homem não estava brincando, não. Esse homem tinha condições de sozinho ir lá cortar a cabeça do Simei e trazer de volta. Esse homem era um guerreiro. Esse homem era aquele que tem sangue nos olhos, né? Se Leônidas de Esparta conhecesse ele, recrutava para o seu exército, com certeza. E este homem está pedindo permissão para Davi, ó, permissão para lá cortar a cabeça dele. A resposta do Davi falou: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele que me amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissaí e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isto. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem, a maldição que hoje recebo. Davi, tendo sido amaldiçoado, caluniado, ofendido, perseguido, apedrejado, ele age tranquilamente. Ele até poupa a vida do amaldiçoador. Davi, num certo sentido, antecipa o que Jesus ensinou: se alguém te persegue, ore por ele. Se alguém te amaldiçoa, abençoa esse alguém. Davi está dizendo: não, deixa ele. De repente foi Deus que mandou ele fazer, eu não sei. Vamos deixá-lo assim. Acontece, querido, que Simei estava cruzando seus limites. Simei estava brincando à beira do abismo. E ele já contava como certa a vitória de Absalão. E ele contava que em poucos dias Davi estaria arruinado e morto. Só que aí você avança comigo para o capítulo 19. A partir do verso 16. Olha o que a Bíblia diz. Nos capítulos 17 e 18, temos uma reviravolta. Mal aconselhado, Absalão vai com seu exército em direção a Davi. Mas Davi é como um cão acuado. E alguns disseram assim que Davi no meio da mata seria invencível. E Absalão leva seu exército para combater Davi, só que Davi está cercado de homens valentes. E no primeiro embate, quando os soldados de Absalão percebem que estão lutando contra os maiores guerreiros de Israel, eles afrouxam e saem correndo. E nesta fuga, Absalão está montado numa mula, e a Bíblia diz que o pescoço dele ficou enroscado num carvalho, e aí então ficou lá, a mula foi embora, ele ficou balançando, e Joabe, o primo de Davi, ao ver aquilo, pegou uma flecha e perfurou o coração do filho de Davi. Assim colocou fim àquela rebelião. Davi chorou muito, e Joabe confrontou ele dizendo, quem dera seu filho tivesse vivo, a gente tivesse morto, não é verdade? Mas agora quando chega no capítulo 19, depois que passou a ameaça, Israel percebeu que seguir Absalão foi errado, então Davi retorna. No capítulo 19, a partir do verso 16, nós temos o seguinte relato. Vamos começar no 15. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Continua o texto dizendo, Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1.000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei. Atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse, que o meu senhor não leve em conta o meu crime e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei, por isso de toda a tribo de Judá, de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai de novo disse, Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Impetuoso. Davi respondeu, o que é que você tem a ver com isso? Ô primozinho intrometido, né? O Simei ofendeu o Davi, o Simei está agora arrependido, pede perdão para o Davi, e o priminho querendo matar, né? Com gosto de sangue na boca, querendo matar, e Davi, pai, ser intrometido, vai para lá, o assunto nem é com você, filho de Zeruia, acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel, ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento, você não será morto. Davi usa de compaixão e misericórdia. Porque Davi reconhece que, de fato, um homem, ele pode cometer erros na vida. Ele pode, às vezes, no momento de revolta, de impetuosidade, de falta de reflexão, de ter sido indignado, sentir-se injustiçado, transpor limites, esbravejar-se, perder o controle, dar um soco na cara, ofender, coisas dessa natureza. Mas quando então o homem cai em si e percebe, vê que realmente errou e é humilde o suficiente para reconhecer diante de todos, inclusive do ofendido, dizer, olha, eu errei, eu falei o que não devia, eu fiz o que eu não podia ter feito. E ele pede clemência, dizendo, rei, esquece isso, pelo amor de Deus, que fique no passado. Aquele Simei que saiu amaldiçoando, está aqui, prostrado, arrependido, pedindo o teu perdão, pedindo clemência, poupa a minha vida. Aí aparece o Abissaí dizendo, ó, passou o limite, tem que morrer. Davi falou, ó, Abissaí, vai treinar o exército, vai atirar umas flechinhas para lá. Rapaz, o assunto nem é com você, cara. O assunto é comigo. Ele ofendeu a mim, ele xingou a mim, ele caluniou a mim, não a você. Dá para você ficar no seu lugar. E aí Davi olha para o Simei e diz, Simei, eu não vou matar você. Você não vai morrer. Não pelas minhas mãos, esteja certo disso. Fez aquele juramento e a Bíblia continua o relato. Se você continuar a leitura de 2 Samuel, você vai descobrir que o reino avançou e que Davi um dia estava bastante idoso. E quando começa o relato de 1 Reis, vai comigo lá para 1 Reis capítulo 2. Davi está em seu final de reinado. Alguns acreditam que Davi está com mais de 70 anos nessa ocasião. Davi começou a reinar com 30 anos e reinou por 40 anos. Então Davi tem 70 anos ou mais. E no capítulo 2 de 1 Reis, nós encontramos Davi chamando Salomão para dar-lhe algumas instruções. O versículo 1 do capítulo 2 de 1 Reis diz, quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. E ele deu basicamente 4 instruções para Salomão. Nós falamos essas instruções no encontro de homens. E essas 4 instruções têm a ver com 4 pessoas. A primeira é Deus. Davi, obedeça a Deus. Salomão, obedeça a Deus. Salomão, executa o Joabe. Joabe é um entrave no seu reino. Ele é um homem justo, ele é um homem que derramou sangue inocente. Não deixa ele morrer em paz. Executa ele. Basicamente é isso que Davi está dizendo para Salomão. A outra instrução tem a ver com Barzilai. Barzilai foi um homem bom, um homem generoso, um homem que proveu a Davi as suas necessidades quando Davi estava fugindo. Ele diz, faça o bem a Barzilai. A outra instrução foi em relação a Simei. Versículo 8 do capítulo 2 de 1 Reis. Olhe bem o que Davi está dizendo. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e eu lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele, apesar de ele ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Talvez você lendo esse texto e fale, nossa, isso aqui é um negócio meio complicado, né? Mas tem que entender, nós estamos falando de mais de 1000 anos antes de Jesus, e nós estamos falando de alguém muito poderoso, pois esse Simei era um homem que conseguia juntar 1000 homens apenas com uma convocação. Então um homem que consegue reunir 1000 homens é um homem a ser temido. É um homem que você tem que ter um cuidado especial com ele. E Davi está dizendo para Salomão, Salomão, você sabe que se você deixar ele em paz, se ele continuar, você vai ter problema no seu reino. Então faça alguma coisa em relação a ele. Muito bem. No mesmo capítulo, você vai lá no versículo 36. O Salomão começou a colocar os conselhos de Davi em execução. Foi rápido, não demorou muito. Joabe foi executado. E agora chegou a hora de tratar de Simei. O que que Salomão fez? Gente, Salomão era um homem muito sábio. E Salomão sabia, pelo histórico de Simei, que Simei era um homem que não conseguia viver dentro dos seus limites. Sabe aquela pessoa que parece que ela sente uma comichão por fazer coisas erradas? Aquela pessoa que se você chegar e falar assim, ó, aqui está um balaio, neste balaio tem algo perigoso, E você pode ficar aqui neste lugar, você pode mexer em qualquer coisa aqui, só não tira a tampa do balaio. Se você deixar essa pessoa, meia hora depois você volta com soro antiofídico, porque certamente a pessoa vai mexer no balaio que está cheio de cobra. Tem gente assim, não tem? Quem de vocês é assim? Eu ficaria extremamente curioso, né? Estava vendo esse dia um videozinho de brincadeira, né? O pessoal pedindo, pelo amor de Deus, quando colocar luto, diz por quê, né? Porque aí as pessoas colocam luto, você vai ver, é luto pelo papagaio. E a gente fica todo penalizado, né? Meus pêsames, que Deus console o seu coração. Tudo bem que morrer papagaio não é legal, mas... Poxa, gente, estava pensando que era o pai, a mãe, né? É complicado, a gente fica curioso, eu fico curioso, eu olho, né? Quem que morreu? Chega lá. Às vezes não é quem a gente pensa, está de luto pela Aretha Franklin. Nunca viu Aretha Franklin, mas está de luto. Amém, né? As pessoas às vezes não conseguem viver dentro dos seus limites. E por que não conseguem viver dentro dos seus limites? É muito simples resolver esse problema. Salomão chamou Simei, veja lá no verso 36. Depois o rei mandou chamar Simei. Vem cá, vamos ter uma conversinha. E lhe ordenou, construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Salomão falou, vou resolver esse problema bem, da melhor maneira possível. Mora em Jerusalém. Fica aqui. O dia em que você ultrapassar o vale do Cedrom, você será morto. E mais... Você será o responsável pela sua própria morte. Salomão é muito inteligente, né? Vem cá, Simei, já que você é um cara que não conhece limites, você não gosta de viver dentro dos seus limites, eu vou colocar limite para você. Está aqui, ó. Seu limite é Jerusalém. Naquela época, o Vale do Cedrom, que é um riachozinho, estava nos limites de Jerusalém. E aí, Salomão disse, olha... Para cá do Cedrom, vida. Para lá do Cedrom, morte. Tudo bem? Vamos lá, Simei, repita para mim. Para cá do Cedrom, vida. Para lá do Cedrom, morte. Ah, ok. De novo. Para cá do Cedrom, vida. Para lá do Cedrom, morte. E se você cruzar o Cedrom, você vai morrer. E a culpa é de quem? Minha. Ok, combinado. Estamos certos? Aí o Simei, estamos certos. Ótimo. Veja o que ele diz. Simei respondeu ao rei, a ordem do rei é boa. O teu servo te obedecerá. Como é interessante, né, isso. Às vezes a gente se empolga e a gente acha que a gente vai conseguir fazer as coisas porque a gente acha que está no domínio da... nosso domínio, ou no domínio das nossos impulsos e desejos. E ele concorda. Parece o povo de Israel quando Moisés sobe ao monte e traz a lei do Senhor, e lê a lei do Senhor, e eles dizem, tudo o que o Senhor disser, faremos. Aí Moisés sobe ao monte novamente para pegar as pedras em suas mãos, e quando Moisés está voltando, ele chama o Josué e fala, o que é isso? O Josué, acho que é uma guerra. Moisés falou, é guerra nada, isso é festa. Eu estou ouvindo Anitta, Pablo, eu estou ouvindo, isso não é guerra não. Esse negócio aí está estranho, está parecendo o clube que fica perto da minha casa, da velha guarda, né? O som lá e tal, de vez em quando em casa dá para ouvir lá e tal. E o Moisés falou, eu já ouvi essa música. Isso não é guerra, isso é festa. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu, vocês pensam que a coisa estava boa? O negócio estava terrível. Eu morei lá em Pompeia, em frente a um clube. E era assim, irmãos. Começava o casamento, era os anos 70, os anos 60. Aí aquelas musiquinhas dançantes, né? E aí vai, lá pelas 11, o tuts-tuts, assim, né? Década de 80... A música e tal. Aí quando chegava lá pelas 2 da manhã, gente, era um funk feroz. um negócio terrível. Falei, gente, por que não inverte? Começa logo nessas bagaceiras e depois fica um pouco melhorzinho, né? Mas é desse jeito. E Moisés, quando chegou, falou, o negócio está feio aqui, gente, porque a Bíblia diz que eles estavam pelados. Dá uma lida na sua Bíblia. A Bíblia diz que eles estavam nus e estavam numa dissolução sem fim. Agora, aquele pessoal que estava agora fazendo lá adoração ao bezerro de ouro, era o mesmo que estava dizendo, o que o Senhor disser, nós faremos. Às vezes eu fico com medo de algumas músicas que a gente canta. Sabia? Uma vez eu lembro que estava em alta aquele ministério diante toque no altar, né? Aí tinha uma musiquinha que falava que eu vou subir ao monte, o sacrifício sou eu. Aí eu não cantava aquela música, não. Sabe por quê? Um dia eu me empolguei de cantar aquela música, aí veio o pastor Haroldo, que já está na glória, e chegou, Marcos, nós estamos organizando um grupo aí para levar a Bíblia para a China, você não gostaria de fazer parte? Eu falei, eu não. Na China, se você for pego contrabandeando a Bíblia, é 10 anos de cadeia. Eu não sei não, meu pastor, não está nos meus planos esse negócio não. 10 anos de cadeia, eu não sei, eu vou perguntar para a Iraci, se ela autorizar, quem sabe, né? A gente fala que vai subir no monte, o sacrifício sou eu, mas lá na China entregar a Bíblia lá e ficar 10 anos preso, se for pego, ninguém quer, né? Mas que sacrifício é esse? Aí então nós temos o Simei dizendo, aí eu gostei, esse negócio é bom. Beleza, concordo, está aí. E o verso 38 diz, Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas aí o verso seguinte já diz que muito tempo não era tanto tempo assim. Por quê? O verso 38 diz, 39, desculpa. 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. E alguém contou a Simei, seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis em Gate procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Simei era amigo do rei de Gate. Não levou 3 anos, Simei esqueceu que ele estava em prisão domiciliar. Esquecimento básico, né? Mas é interessante como a vida conspira, né? O que, que esses escravos tinham que fugir, né? Certamente ele deve ter sido muito rude com esses escravos. Os escravos fogem. E ele bem poderia talvez mandar alguém, não sei, buscar o escravo, mas ele falou, não, eu vou pessoalmente. Porque comigo é assim, escravo meu que foge, eu vou lá pessoalmente e volto batendo nele. E aí ele traz os escravos. Só que, o sábio disse, nem no teu íntimo amaldiçoe o rei, porque pode ser que apareça um papagaio que vai voar da sua casa até a casa do rei e vai dizer, Simei, foi a Gate. Aí eu falo, ah é? Que notícia! Melhor notícia da manhã! Simei me desobedeceu. Oh! Continua o texto. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo. Você imagina, você está muito na boa lá na sua casa, todo mundo lhe servindo, porque você é um homem poderoso, um homem rico. De repente, 2 soldados estão à porta da sua casa e você é comunicado. Simei, tem 2 soldados do rei aí na porta. Aí Simei, ai. Misericórdia. É interessante, né, quando a gente cruza os limites, chega um momento em que a gente, puxa, não devia ter feito isso. Eu não devia ter ofendido quem eu ofendi. Eu não devia ter sido grosso. Eu não devia ter publicado no Facebook aquela ofensa. Recentemente uma mulher lá, eu creio que foi na Inglaterra, perdeu uma grande fortuna porque ela publicou um texto racista. Ela tinha um contrato com uma televisão e o contrato foi cancelado. Ficou cara essa ofensa, né? ela cruzou um limite. E às vezes quando a gente cruza os limites, depois fica caro, né? Eu me lembro um dia que eu estava em Campo Grande, e eu estava dirigindo num setor onde eu não conhecia, que era um setor novo da cidade. E aí então eu falei, olha, eu preciso de ajuda aqui, não tínhamos GPS e tal. Aí a minha cunhada, toda empolgada, deixa que eu vou com você, eu te guio. Gente, cunhada, meu Deus. Aí lá fui eu, né? E a bonitona falou, agora vira para a direita. A hora que eu virei para a direita, eu dei de cara com um sinal fechado. Só que eu já estava no meio. Só viu? Eu pensei, meu pai, será que ela toparia dividir essa multa comigo? Tomei 5 pontos na carteira, R$190 de multa. Eu cruzei um limite. Eu, desavisado, passei no sinal vermelho, justamente aquele que tem foto, né? Ficou bonita a foto. Eu achei, ficou boa, né? Não dá muito para ver a minha cunhada, mas eu acho que ela deve falar assim, Falei, digo eu, né? Cruzei um limite, vou pagar caro por isso. Aí o Simei diz, Salomão mandou chamá-lo, verso 42, e perguntou a ele, eu não fiz você jurar pelo Senhor e não adverti no dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. A lei diz, faz estas coisas e você viverá. Em outras palavras, está dizendo, deixe de fazer e você morrerá. Deuteronômio 28 diz, se atentamente ouvirdes a minha voz e cumprirdes todos os meus mandamentos e decretos, você vai ter uma vida maravilhosa. Agora, se você não me ouvir, se você não prestar atenção aos meus decretos, você vai ser amaldiçoado ao entrar, amaldiçoado ao sair, amaldiçoado ao fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e você vai viver uma vida miserável. Assim é em relação aos relacionamentos interpessoais também. Você quer ter paz na sua casa? Estabeleça limites para você mesmo. Estabeleça limite para as pessoas com quem você se relaciona também. Eu tenho um amigo bastante engajado politicamente, ele tem lá um espaço dele e tal. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu respeito ele. Ele pede assim, podem discordar, só que me respeitem, por favor. Importante, né? Discorde das pessoas. Hoje é ano político, né, e tal. Ah, fulano de tal está dizendo que gosta disso aqui. Se você não gosta, eu não gosto, eu respeito você, né? Tem uns que gostam de giló, outros não gostam de giló, uns gostam de chuchu, outros não gostam de chuchu, né? Tem quem gosta de carne, tem quem não gosta de carne. E é bem, né? Vamos conviver nesse sentido. Cada um estabelecendo seus limites, viveremos com certeza muito bem. Aí então, Salomão perguntou para ele, e aí? Você me respondeu, esta ordem é boa, obedecerei. A gente combinou, a gente fez um trato, a gente até apertou a mão, lembra? Você apertou minha mão, falou, ah, gostei, você é um rei muito inteligente, muito bom. Aham. E agora? O que você me diz? Não há nada a dizer. A sentença já foi dada, a cabeça vai rolar. Olha o que continua o texto. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que eu lhe dei? Tudo começou, irmãos, com aquela ideia infeliz de amaldiçoar o Davi. Se ele tivesse ficado na casa dele, ao invés de sair jogando pedra, fazendo o que fez, poderia ter morrido em paz. Mas olha o que acontece. Salomão completa no versículo 44. No seu coração você sabe quanto você prejudicou meu pai Davi. Você sabe que o que vai acontecer com você agora é tudo culpa sua. Agora o Senhor fez recair sua maldade sobre a sua cabeça, mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei ordenou a Benaia e este o atacou e o matou. Fim da história. Uma história triste, lamentável. mas que nos ensina hoje princípios importantíssimos. Se nós queremos ter uma vida boa, nós precisamos primeiramente buscar conhecer os nossos limites. E os nossos limites estão na palavra de Deus. Se você viver dentro dos seus limites, esteja certo, você terá uma vida abençoada. Os limites de Deus para nós são os seus mandamentos. Se eu atentar para os mandamentos de Deus, eu terei um bom relacionamento com Deus, eu terei um bom relacionamento com a minha esposa, eu terei um bom relacionamento com os meus filhos, eu terei bom relacionamento com os meus vizinhos, eu terei bom relacionamento com os meus liderados, eu terei bom relacionamento com os meus líderes. Eu terei um bom relacionamento com as pessoas na rua. Eu terei um bom relacionamento com as pessoas com quem eu comercializo, como atendente do posto ali, quando eu paro o carro, peço para ele abastecer, respeitando, reconhecendo que é uma pessoa importante, tratando-o bem, sabendo que o meu limite é este, que eu devo respeitá-lo. Se ele é branco, se ele é negro, se ele é japonês, não importa, ele está ali para fazer o trabalho dele, cumpre a mim respeitá-lo. Cumpre a mim ser gentil com ele. Se estou no trânsito. Esses dias, lamentavelmente, eu estava tentando desviar ali e tal, passou um motoqueiro nervosinho, chutou o retrovisor, ainda bem que ele errou, né, e tal, eu teria prejuízo. Aí eu pensei, ah, Senhor, abençoa esse rapaz, ele deve estar atrasado. Certamente alguma coisa aconteceu, ajuda ele para chegar em tempo. Vontade eu tinha de atropelar ele, mas, né? É o meu limite é que Deus te abençoe, querido. Vai em paz, ainda bem que você errou, você é ruim de pontaria, né? Tem que caprichar mais. Eu já pedi retrovisor em São Paulo. Quem nunca perdeu, né? Mas tudo bem. O que seria sair do limite? Sair correndo atrás dele, feito um doido. Seu miserável, chutou meu retrovisor, vai pagar. Aí quando eu chego lá na frente, tem 10 motoqueiros me esperando. Já passou um WhatsApp, né? O pessoal já se juntou e aí vira confusão. Daqui uns dias, velório do pastor da Igreja Evangélica de Valinhos. O cara mal chegou, né? Já se foi. Viver dentro dos limites é importante. Não é verdade? Assegura-nos uma vida boa. Então, nos seus relacionamentos, eu te incentivo, primeiramente, conheça seus limites. Respeite as pessoas. Discorde delas, mas respeite-as. Ame as pessoas como elas são, pessoas. Não use as pessoas. Faça o melhor para elas. Se você conhece os seus limites, mais facilmente você viverá dentro deles. E aceite a seguinte verdade. A sua vida depende disto. Curve sua fronte. Fale com Deus agora. Você tem vivido dentro dos seus limites? Você conhece os seus limites? Se você não conhece o seu limite, eu quero dizer para você, na Bíblia estão os seus limites. Descubra-os. Como você se relaciona com as pessoas? Não calunie as pessoas. Faça o melhor para elas. Deseje-lhes bem. Se alguém te amar, ame também. Se alguém te odiar, continue amando. Se alguém caluniar você, não calunie esse alguém. Abençoe. Se alguém lhe perseguir, ore por essa pessoa. Se alguém disser, eu sou seu inimigo, fala, opa, uma pessoa para eu amar. Que maravilha conseguir alguém que eu devo amar de uma maneira totalmente diferente. Vou orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Quando nós reconhecemos nossos limites e vivemos dentro deles, Deus nos abençoa.